Muito bom dia, ouvintes. Estamos iniciando por aqui mais um Vida e Saúde pela tua Rádio Cacique. Manhã de sábado, dia 3 de setembro de 2022. O Vida e Saúde traz, como sempre, um assunto de grande importância para a sua saúde, contando sempre com a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano, e também do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide bem dos seus olhos e do seu coração com o doutor César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. O Vida e Saúde de hoje vai abordar o assunto labirintite, vertigem, tonturas e zumbidos. O doutor Otávio Augusto Duarte Silveira, especialista em otorrinolaringologia, vai estar trazendo todos os detalhes acerca deste tema, uma matéria produzida pela Unimed Altos da Serra, que você acompanha a partir de agora.
Doutor, para nós começar assim a conceituar,
sim,
quando a gente fala em labirintite, o que que vem na cabeça das pessoas? Vertigem, tontura, zumbidos, mas o que que é a labirintite?
É uma coisa muito importante, assim, e a labirintite é o nome clínico que se diz, né, para tontura, vertigem, né, e sensação de desequilíbrio. Na realidade, o termo labirintite, como sinusite, como amidalite, otite, é um termo errado. Porque o sufixo it é sintoma, é um sufixo de infecção. Na realidade, o que nós temos é a tontura, vertigem e sensação de desequilíbrio. Então, o mais correto seria uma labirintopatia ou uma síndrome vestibular, né? Eu vou explicar agora, porque eu acho que 90% da população não sabe nem onde fica o labirinto e nem a origem de todos esses problemas, né? Então, uma labirintite, se houvesse o caso, né? Eu vou explicar agora aqui, tem um exemplo de um pequeno ouvido, né? tamanho idêntico ao nosso, tá? A orelha, e cortado como se fosse o cérebro ao meio, né? Então a gente consegue perceber o conduto auditivo, até para exemplificar, para depois a gente vai chegar a uma série de fatores de traumas, de infecções e tal, para a gente poder entender o que é um labirinto. Então, aqui seria o conduto auditivo, aqui no fundo do conduto auditivo muitas vezes tem cera, corpo estranho, uma série de coisas aqui, uma otite externa, que dá edema do conduto, aqui está o tímpano, certo? Logo depois do tímpano, a gente tem três ossículos, que são os ossículos da vibração, que trazem o som. Martelo, que tem o formato do martelinho, a bigorna, que tem formado a bigorna, e um estribo, bem pequenininho aqui, certo? Que está ali, ó. Está ali o estribo, ó. Tá? Ali o estribo grande, os três ossículos, martelo, bigorna e estribo, certo? Então, um som muito forte, um estampido muito forte, tem essa curvatura que protege mais o tímpano, mas quando ele é forte demais, ele pode até romper o tímpano e romper as estruturas que fazem a parte da audição, que é a cóclea. Então nós vamos agora entender o que é um ouvido. O ouvido é a parte externa, o seu conduto, a membrana do tímpano. Aqui é uma barreira, uma película bem fininha, tem 2 milímetros, tem uma camada de mucosa, músculo e mucosa novamente. O som entra, bate, vibra, o martelo vibra, aqui tem como se fosse uma articulaçãozinha pequena, a bigorna e o estribo. E aqui tem outra articulação na janela redonda. Aqui, nessa entrada, é a parte auditiva, ou seria o corpo do caramujo. Aqui a cóclea, é a parte onde temos os sons, a percepção dos sons, que a gente faz a compreensão, né? De onde vem a compreensão e o equilíbrio? Nervo, oitavo par craniano, que sai aqui, estaria o cérebro. Então o ouvido fica abaixo do cérebro. Aqui nós vamos ver depois o porquê de muitos problemas. Embaixo do quarto ventrículo, que seria aqui, o ventrículo que dá o volume para o cérebro, né? Então, seria aqui o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno, composto por esses nervos aqui e mais os núcleos da base. Depois eu vou dar uma explicação técnica, por que núcleos da base? Aqui é uma estrutura periférica, onde o oitavo par craniano, que é o auditivo, que ele se divide em coclear e vestibular. Vamos chegar lá agora. Então, a labirintite, como eu havia comentado, o termo it seria uma infecção na parte interna do ouvido, no ouvido médio, né? Ouvido interno seria aqui. Ouvido externo, ouvido médio. Em um desses três semicírculos aqui, isto aqui compõe junto com o vestíbulo o labirinto. Então, o labirinto não é o corpo do caramujo. São três semicírculos que dão o direcionamento da nossa cabeça. Existe um posterior, que é este aqui, existe um vertical e um mais oblíquo. Então, dependendo do nosso movimento da cabeça, a gente sabe a posição que a cabeça está. E junto com ele, movimenta-se os olhos, né? O olho sempre é muito difícil tu conseguir, ele não inclina com a cabeça. O nosso olhar está sempre na posição vertical. E o movimento da cabeça é definido, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, por esses três canais semicirculares e mais essa estrutura aqui que é o ventrículo. Então, o som entra, bate e nesses canais existem esses dois condutos aqui, que são uma rampa vestibular e uma rampa timpânica. Então, o termo, se fosse infecção ou labirintite, seria uma infecção no vestíbulo ou em um dos três canais semicirculares, né? Então, o mais correto hoje é, se utiliza labirintite. Ah, a pessoa está tonta, está com vertigem, está com dificuldade de ambular, e ela tem uma labirintite, mas o termo correto seria uma labirintopatia ou uma síndrome vestibular com alteração nesse conjunto aqui, porque nesse conjunto de três canais semicirculares existem líquidos. E aí eu vou explicar depois o porquê que acontece a alteração desses semicírculos. Quando a gente faz o movimento em uma rampa, pequenos cristais vão e voltam, né? Então a gente tem a noção, através de cílios que tem aqui, ó, nessa região, a gente sabe a noção. Então, quando existe um desequilíbrio do movimento desses líquidos, é que começa a ocorrer a tontura e vertigem, que eu vou depois diagramar em vários itens, né?
Certo. Doutor, uma questão que quem já passou por isso sabe o quão tenebroso é. No seu dia a dia, no consultório, a labirintite, de uma forma assim, geral, ela tem uma causa, tem algum fator de risco? Isso está associado à idade, está associado a alguma coisa que a gente faz de errado, de alimentação?
É, muito boa a tua pergunta. Então, assim, podemos colocar que 33% da população em geral pode ter algum episódio de crise de vertigem e tontura. Eu não vou mais agora, como eu te expliquei, de labirintite. Pode ser continuado a se chamar de labirintite, mas vou chamar de tontura e vertigem. Tá? Então, 33% da população em geral pode apresentar em algum momento da vida uma crise de tontura e vertigem. A partir das pessoas mais idosas, já sobe para 66%. Antigamente se dizia 40%, agora já está em 50%, 60% anos de idade. De 50% a 60% anos de idade é a maior incidência de tonturas e vertigens. Eu vou explicar por quê. Então, existem fatores que são emocionais, que existe a labirintite ou a labirintopatia emocional, uma pessoa que está realmente muito estressada, pode até surgir um zumbido temporário, né? Essa pessoa tem dificuldade de estresse do trabalho, amoroso, ou em si, um problema psicológico que vai deixar ela angustiada, ansiosa, pode dar tontura, vertigem, se chama labirintopatia emocional, só que ela não vai ter problema de audição. Tá? Então, em cima disso aí, até na criança, é muito comum, muitas vezes, a criança ter uma dor de ouvido, ela tem a sensação de tontura, ela tem a sensação de ouvido cheio, né, por presença de catarro nessa parte interna do ouvido, faz pressão aqui nessa região dos canais semicirculares, na região da coca, ela está ouvindo mal, ela sente o processo de infecção e a própria infecção faz aumentar a pressão. Isso aqui é tudo regulado por pressão. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm dificuldade para viajar ou subir, descer serra, pode ter crise de tontura e vertigem por mareio ou do barco ou por desnível de pressão. Tá? Então, citei a labirintopatia emocional. As duas doenças mais comuns são a doença de Menière, que eu vou citar ela e eu vou exemplificar, e a vertigem postural paroxística benigna, que entre cada 10 crises de vertigem, 3 são de vertigem postural paroxística benigna. Como tu citaste, é oriunda do quê? Algum trauma, alguma avulsão ou algum descontrole metabólico. Hipertensão, diabetes, glicemia, colesterol ou mesmo tireoide. Ela é uma vertigem que pode ser leve, pode durar de alguns segundos a alguns minutos, ou ficar mais intensa. Tudo depende da regulação e da estabilidade do fator metabólico. Uma glicemia, um diabético controlado, um hipertenso controlado, uma pessoa que tem uma hipercolesterolemia ou hiperglicemia muito alta, com triglicerídeos altíssimos, quer dizer, isso causa uma má circulação na região do labirinto, né? Mas é uma diferença também que nós vamos colocar da doença de Meniere. Então ela é mais comum, sendo que em torno de 40% a 50% de todas as tonturas e vertigens se englobam em vertigem postural paroxística benigna e doença de Meniere. Logo após eu vou falar da Meniere também, certo?
Certo. Doutor, quem está nos assistindo ali e já manda um abraço ali para a Enilda, para a Sil, para a Bruna, né, para a Gisele Santos, né, um monte de gente ali se manifestando ali. Tem pessoas, doutor, que às vezes pode estar assim, nos assistindo. Bom, eu nunca fui no médico, eu na realidade não sei até se já não tive labirintite. Para quem está na dúvida, o que o senhor poderia nos dizer de quais que são os sinais, assim, aqueles certo. Que me dizem assim, ó, eu preciso ir lá no doutor Otávio. Esse zumbido, porque eu vou lhe dar um exemplo, né, de quem já trabalhou com música. Quando a gente se passa muitas horas exposto a volumes, é natural que no dia seguinte ou logo depois a gente está com aquele zumbido, mas é coisa que passa. Qual é o zumbido da labirintite? Qual é o grau de tontura? É de manhã quando eu acordo? É de noite? Qual é os sinais para nós alertar as pessoas de que podem estar passando por isso?
Então eu vou te colocar adentrando na vertigem postural. Ela é acompanhada normalmente de tontura. Tontura que é a sensação de desequilíbrio. Vertigem é a sensação que as coisas giram ou que a cabeça gira. Náuseas, vômitos. Mas é temporário e não apresenta... Muito raramente se apresenta zumbido na vertigem postural paroxística benigna por alteração metabólica ou por algum trauma ou por alguma virose leve.
Muito bem, nosso Vida e Saúde vai para um rápido intervalo comercial, agradecendo mais uma vez aqui a parceria da Unimed Alto da Serra e também do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Muito bem, estamos de volta por aqui no nosso Vida e Saúde, hoje falando um pouco sobre labirintite, vertigem, tonturas e zumbidos, com o Dr. Otávio Augusto Duarte Silveira, especialista em otorrinolaringologia, que está trazendo todas as informações acerca deste tema e você segue acompanhando a partir de agora.
A Denise, doutor, ela diz o seguinte: eu sinto muita tontura e falta de ar. Ela não fez a pergunta, mas eu complemento aqui. A falta de ar tem alguma associação ali
normalmente
com a questão da
labirintite? Normalmente não tem ligação.
Tá? Pode ser outra coisa que
ela
não
pode,
labirintite.
Ela pode ter tontura, falta de ar, ou até uma sensação de pânico. Tá? Que pode ser a sensação de sufocação, de angústia, tontura. Normalmente se chama síndrome do pânico noturno, principalmente ocorre à noite.
À noite.
Ou por um estresse muito grande.
Doutora Suzana... estou sempre tonta e não consigo caminhar em linha reta e às vezes me bato até em paredes. Pode ser?
Pode existir. Uma coisa importante é o seguinte, como eu havia colocado, problemas de coluna, problemas de má circulação de carótidas ou dos vasos, que chama artérias vertebrobasilares, que são a região que nutre a parte inferior do cerebelo, né? E o que é que acontece? O cerebelo é um... A gente tem o que chama de sistema... nervoso autônomo. Nós caminhamos, mas não ficamos pensando que vamos caminhar. É um sistema autônomo. Então, o caminhar depende do cerebelo. Então, tem que fazer uma investigação longa, né? Existem, inclusive, 3 provas que a gente faz em pessoas que têm problema, têm tontura ou vertigem, né? Que são as provas de Homber, a prova de Homber-Barré e o Utenberg. O que seria? Posiciona o paciente, claro, com mais 2 pessoas, uma na frente ou atrás, e ela fecha os olhos durante um minuto. A tendência, se ela cair para os lados, é um problema periférico. Se for para frente e para trás, é um problema central, né? Já na parte cerebelar. Essa é a primeira prova. Segunda prova, no momento que tu pede para um paciente colocar, e serve para a dona Suzana, um pé na frente de olho fechado, se ela cair, a mesma coisa. Para os lados, se chama Romberg-Barré positivo. Ela tem um problema periférico a nível de labirinto. Se for mais anterior ou posterior, já é um problema mais cerebelar, né?
Doutor, a Beatriz, boa noite, doutor. Perdi um grau de audição do lado direito, 85%, e do lado esquerdo, 50%. Tenho 46%. Tinha labirintite. Com o uso de aparelho, diminui bastante. Também teria a ver isso com o zumbido?
O aparelho auditivo, no momento que tu começa a captar mais o som ambiente, ele diminui. No momento que a pessoa tira o aparelho à noite e a gente tem mais silêncio, claro que ela vai perceber mais o zumbido. Mas tem uma coisa importante, ela teve uma perda de audição, né? Que pode também, uma das coisas que acontece, principalmente já com a idade bem leve dela, 46 anos, se ela não trabalhou em ambiente ruidoso, se chama otoesclerose, que é a rigidez dos ossículos, né? E dessa região aqui, na janela oval, da parte estrutural do estribo, ou do apoio do estribo. Então ocorre uma rigidez. Esses aqui são móveis, ó. Se a gente fizer um movimento, ó, os ossículos movimentam, ó, eles vibram entre si. Eles têm um encaixe como se fosse um ombro, como se fosse um joelho. Então, é muito raro, né? Muito raro cair tanto. Normalmente cai mais um lado que o outro, né? Na audição. E é uma característica, essa otoesclerose é uma característica de família, principalmente nas mulheres, certo? Pode ocasionar tontura, mas é muito raro a otoesclerose causar isso. Além disso, a doença de Menier é muito rara causar perda de audição tão severa, numa idade tão breve, né, bilateral. Normalmente ela atinge mais um ouvido que o outro, ainda bem, né? Outra coisa importante, pode ocorrer, e se ela teve uma perda assim tão severa, que também normalmente é unilateral, a incidência do vírus da caxumba, da rubéola, né, ou do herpes zoster, que se chama surdez súbita, que dá uma queda brusca, a pessoa está num ambiente quente para o ambiente frio, que antigamente os nossos avós diziam, não toma banho frio e vai para o frio. Então, quer dizer, ocorre uma queda brusca e repentina por aumento de volume do líquido dentro do couro do caramujo, que seria a cóclea. Junto com isso, é muito comum também a surdez súbita idiopática, que acompanha a parte da surdez súbita, que pode causar tontura, porque junto com, não é o mais comum, junto com a alteração do volume de líquido que gira aqui, que faz a transmissão dos sons, e a parte auditiva, ocorre também o comprometimento dos três canaizinhos aqui, que se chamam canais semicirculares, que se chama hidrópsia, né? Com cupololitias, quer dizer, alteração do movimento dos cristais, tanto na parte auditiva quanto na parte de equilíbrio. Então, aquele equilíbrio é aquele que tu fazes com o movimento, né?
Perfeito. Dani, temos mais alguma? Sobe para nós aí. Pessoal, enquanto isso, perguntaram ali, acho que o pessoal de fora, né? O contato do Dr. Otávio, tá? O contato do Dr. Otávio é 3232-1414. Ele está com o consultório aqui na Dr. Flores, 352, sala 107, tá? Segundo piso. É aqui na Galeria do Comércio, tá? Bem em frente à praça aqui, tá bom, pessoal?
Há 30 anos.
Então, 3232-1414, o DDD aqui de Vacaria, 54, tá? Doutor, quanto isso, a Ângela nos pergunta, às vezes, doutor, tem barulho na cabeça que parece vidro que quebra. Isso tem alguma coisa com
a labirintite? Pode ser. Até um fio de cabelo pode dar a sensação de gota d'água, né? Um fio de cabelo próximo ao tímpano, que próximo ao tímpano, na região externa, mais ou menos 3 centímetros para dentro, o som é amplificado 25 vezes para quando ele chega na parte do tímpano. Então, um pequeno cabelo próximo ao tímpano, uma pequena secreção que possa estar obstruindo uma quantidade de cera, uma casca pequena, qualquer pequeno corpo estranho pode dar a sensação de vidro que quebra.
Então, pode ser alguma sujeirinha ali, doutor?
Pode ser. A primeira coisa importante é ela fazer uma avaliação, né? Um otorrino, né? De verdade. Ser examinada. Ver, porque muitas vezes, depois de uma gripe, forma-se catarro na parte interna. Mas dá o barulho de bolha. Dá um pouquinho de sensação de eco na cabeça. Não é a sensação de que vidro que quebra. Isso pode ser alguma coisa no conduto auditivo externo e não na parte interna, na parte do ouvido externo, conduto auditivo externo.
E a Leila, doutora Leila, achei muito interessante a pergunta dela. Ela pergunta se o zumbido, ele sempre vai ser sinônimo aí de perda auditiva?
Como eu expliquei, em 90% dos casos, o zumbido é acompanhado nessas frequências de 4, 6 mil Hz por perda auditiva. Mas, sem a pessoa ser examinada e ver se tem algum componente, que ela pode ter um pouquinho de cera, né? Pode ser uma coisa temporária, que pode estar dando. Se ela tiver um tampão de cera em todo o conduto, se ela nunca fez uma avaliação, ela vai ter a sensação de zumbido e não tem perda auditiva. No momento que for feita a retirada, a audição volta ao normal.
Perfeito. Doutora Marta pergunta se o zumbido pode ser por causa dos cristais.
Não, o zumbido tem que ter um motivo. Não é por deslocamento dos cristais da parte interna, ele tem que ter um motivo. Ou ela teve um trauma, ela pode ter, em pessoa normalmente, acomete mais uma pessoa de 45 a 50 anos para cima, pessoas mais idosas, pode ocorrer um tumorzinho que chama neurinoma do acústico, que dá uma compressão do nervo coclear, né? Como eu te falei, pode ser também por trauma sonoro, por um trauma de cabeça, um trauma de crânio, até muitas vezes sem se perceber, uma simples pancada, uma queda, uma batida numa porta, ou escorregou, bateu a cabeça, não sentiu nada, daqui uns dias começa a sensação de zumbido. Ocorreu uma pequena fragmentação nesse corpo do caramujo. Exemplo, a parte mais grossa do caramujo aqui são as primeiras frequências que se perde, são sons agudos. 8, 6, 4 e a partir daí. Porque são essas estruturas aqui onde tem a percepção da parte periférica do nervo auditivo, são os primeiros que se rompem. Por quê? Porque é o som mais intenso. Então, os sons graves é muito mais raro se perder, porque eles estão no ponto do caracol aqui. Ó. Então, a parte de exposição de ruído que entra pega os sons mais agudos aqui. Ó. Os primeiros centímetros aqui são as 3, 4 frequências mais comuns de perda, que são 8, 6, na realidade são 6 e 4 mil Hz, que são as frequências em Hz. O que é Hz? São as frequências de vibração por segundo. Tá? O som grave, minha voz, é um som grave com frequência de 125. A voz feminina normalmente ocorre a partir de 1000 e 2000. O som de celular, o som de TV, a partir de 2, 3, 4 mil Hz. Sons graves é o tambor, o bumbo, uma voz masculina, grossa. Isso seria um som grave.
Tá certo.
Muito bem, o nosso Vida e Saúde vai chegando ao final. Nós vamos agradecendo mais uma vez a parceria da Unimed Alto da Serra. Cuidar da sua saúde, este é o plano. Também a parceria é do Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato. Cuide dos seus olhos e do seu coração com o Dr. César Nezelo e a doutora Rosângela Nezelo. Vida e Saúde volta sábado que vem. Eu vou deixando meu abraço com muita paz e bem, e até mais.